Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 7,3 FM. Aí se abaque, o tríplice coroado.
Vamos lá, parem as máquinas, literalmente, porque o governo suspendeu o tratoraço após aí ser apontado um sobrepreço. É o que o Estadão está destacando aqui. Hoje, naquele escândalo, né, que o próprio Estadão revelou do orçamento secreto, queria saber que conclusões dá para chegar depois dessa decisão.
Por orientação da Controladoria Geral da União, o Ministério do Desenvolvimento Regional suspendeu ou renegociou contratos que somam 3 bilhões de reais que seriam destinados à compra de máquinas agrícolas a pedido de deputados e senadores, as famosas emendas parlamentares, pelo esquema do orçamento secreto. Uma análise inicial já identificou um sobrepreço no valor de 142 milhões. É pouco ainda, ainda vai descobrir mais. Ela foi instalada, essa auditoria da CGU, pelo furo do Breno Pires, da sucursal do Estadão em Brasília, revelando que o governo Bolsonaro criou um mecanismo de toma lá da cá para aumentar sua base de apoio no Congresso. Ao analisar uma amostra de 188 convênios celebrados com verbas de emenda do relator geral, a CGU constatou que 61%, ou seja, 115 desses convênios, representavam um risco de sobrepreço alto ou extremo. Pelo cálculo dos técnicos, sobre o prejuízo dos cofres somado somente nesses casos, chegaria a 12 milhões de reais. Essa decisão parece óbvia. Mas não tem um cheiro de leite podre derramado? Porque ela impressiona a prodigalidade dos gestores públicos com os recursos do suado, do furado, do chamado contribuinte, que na verdade é um pagador de impostos. É ou não é, Raíssa? Mas é isso aí, vamos em frente. Raíssa Abac, o craque.
Bom, leite derramado já é ruim se for bom, se for podre, então bom. Ô Neumann, queria falar com você também sobre esse programa habitacional anunciado ontem pelo presidente Bolsonaro, retratado em manchete de Estadão. Policiais terão financiamento habitacional com subsídio, como destaca o Estadão, mas queria saber a lógica desse anúncio no momento em que a gente vê que o Casa Verde Amarela, que é o novo nome do Minha Casa Minha Vida, está parado.
Você vê, inclusive, a surra que o Bolsonaro leva do PT em matéria de marketing. Entre Minha Casa Minha Vida e Minha Casa, como é que é? Casa Verde Amarela, rapaz, a diferença de charme é enorme. De qualquer maneira, o governo e a Caixa Econômica Federal anunciaram ontem uma nova linha para financiamento de casas com juros mais baixos, voltada para policiais e bombeiros, que fazem parte da base do apoio do presidente Jair Bolsonaro. E o negócio do Jair Bolsonaro é explícito mesmo, ele não esconde nada de ninguém. Ele tem uma tremenda cara dura, é o presidente cara dura, né? E está tentando a reeleição no ano que vem. Eu sei que, primeiro, é um privilégio de um grupo que apoia, né? E segundo, não garante a reeleição, não. Tem um artigo muito bom do Merval Pereira no Globo de hoje, mostrando isso, que o fracasso das manifestações pelo impeachment de Bolsonaro podem refletir no impeachment em si, ou seja, ele dificilmente terá o seu mandato interrompido. Mas não altera em nada o fato de que as pesquisas que estão para ser divulgadas estão chegando ali perto daquele piso que se acredita que é o piso que ele tem, que é 20%. Que, por enquanto, sem terceira via, dá para levá-lo ao segundo turno, mas seja quem for adversário, e ele prefere que seja o Lula, porque ele acha que o antilulismo ainda pode fazê-lo ganhar a reeleição, né? Ele acredita nisso, tanto que o PT saiu, como sempre se esperava, né, das manifestações do dia 12. serão contemplados nesse privilégio aí policiais federais, rodoviários federais, penais, militares e civis, bombeiros militares, agentes penitenciários, peritos, papiloscopistas, integrantes dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, além dos guardas municipais. A linha beneficia ainda aposentados dessas categorias, vistas como um dos principais grupos de apoio do Bolsonaro. Um amigo meu que mora ali na Paulista, perto do Paraíso, viu os velhinhos, todos os tios, os tiozinhos, como chamou o Miguel de Almeida no brilhante artigo do Globo ontem, na manifestação pró-bolsonarista. O lema do desgoverno Bolsonaro sempre foi: Mateus, primeiros meus, é ou não é? Raíssa Abarque, o craque.
É isso aí. Bom, outro assunto aqui também do noticiário, Neumani, é a posição do PGR Augusto Aras agora pedindo ao Supremo a suspensão da medida provisória do presidente Bolsonaro que limitava a possibilidade das redes sociais retirarem conteúdos com fake news. O que você diz dessa posição aí do reconduzido ao cargo Augusto Aras?
Bom, foi reconduzido ao cargo, então não há mais o que fazer se ele desagradar o Bolsonaro. Mas ele não está afim de desagradar o Bolsonaro, não que eu saiba, não. A minha hipótese, é uma hipótese, eu não tenho informação, mas a minha hipótese é que ele esteja dando ali uma saída honrosa, que o Bolsonaro precisava desse absurdo, né, dessa medida provisória do Mário Frias, aquele canastrão que dirige o Ministério da Incultura no desgoverno do Bolsonaro. Porque, afinal de contas, foi feito na véspera do dia 7, ele pretendia dar uma grande manifestação de força que podia até terminar ali num arremedo de alto golpe, terminou não sendo bem sucedido nisso. Tanto que está se divertindo com o malogro da oposição, que para ele, para o interesse pessoal dele, não significa lá muita coisa. Significa muito mais o fato do PT ter boicotado a manifestação. Então, eu acho que o Aras fez isso aí certamente para dar uma saída honrosa, o que não significa que esteja errado. Está certo, foi um gol do Aras e só exibe o papel lamentável do boneco de Olinda. Você sabe quem é o boneco de Olinda?
Quem é o boneco de Olinda?
Chama-se Rodrigo Pacheco, mas eu chamo às vezes de Rodrigo Placebo, aí, o presidente do Senado. Né? Não é isso? É um vexame. Ele não podia ter aceito essa medida provisória, né? Mas certamente não se sabe por que razão, mas deve ter havido alguma razão muito boa. Certamente houve uma razão muito boa, pelo menos do ponto de vista pessoal dele, do ponto de vista do bolso dele. Ele terminou aí inventando aí, agora ele anunciou para o início dessa semana. Raiz, qual é o início desta semana?
Foi domingo ou foi ontem oficialmente?
Domingo, né?
Domingo, né?
Domingo, porque ontem é o nome que significa segunda, é o segundo dia da semana.
Segunda
hoje,
é segunda.
Hoje é terça, terceiro dia.
Terça é o terceiro dia.
Quarta amanhã é quarta. Amanhã já é meio da semana, né?
Isso, é.
É isso aí. Mas
quinta é o quinto dia e sexta é o sexto, né? O calendário é sábio, né?
É o último, né? São os últimos dias da semana, não são os primeiros, então. Isso aí não é mineirice, não. Isso é canalice. Aí se abaque, o craque.
Bom, vamos falar também agora, depois das manifestações de domingo que não encheram as ruas, agora os partidos de diferentes lados aí da ideologia estão marcando uma reunião para amanhã, tentativa de se juntarem nos protestos contra Bolsonaro e encher as ruas também, né, Neumann? Você acha que vai ser possível superar essas divergências?
Bom, o PSDB é um partido que estava até ontem no bolsonarismo. O PT é bolsonarista até o último da garganta ao pé, né? Porque o PT precisa do Bolsonaro, adversário do Lula, que eles acham que é uma boa forma de ganhar a eleição. Não sei se eles estão certos, hein? De repente eles conseguem a reeleição do Bolsonaro. Eu duvido, mas de qualquer maneira é uma hipótese, né? De qualquer maneira... Essa reunião de amanhã, deve ter representantes do PT, PDT, PSB, PSOL, Solidariedade, PCdoB, PV, Rede Novo, Cidadania, né? Para tratar da organização de dois atos marcados contra Bolsonaro em 2 de outubro e 15 de novembro. não há dispositivo constitucional que subordine o impeachment do presidente ao clamor popular. Ou você conhece algum, Reis? Eu não conheço.
Não.
E o interesse dos maiores partidos no momento, PT, PSL, PSDB, não converge, esses partidos não convergem no afastamento de Jair. Então eu sou assim como... Eu falei de Matheus, né?
Foi.
Vamos falar de outro apóstolo, né? O velho Tomé. Só acredito mesmo.
Muito bem.
Aí, se abaque, o craque.
Ver para crer, tem uma decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas isso aí foi como ministro do TSE, teve um julgamento lá, num caso envolvendo uma vereadora de São Paulo. Bom, resumindo a história, é uma história de rachadinha, e Alexandre de Moraes, que foi relator do caso, diz que rachadinha é uma modalidade ostensiva de corrupção, né, Mani? O que você diz? Serve para que isso?
Não, e aí o Alexandre completa. Que, por sua vez, é a negativa do Estado Constitucional. Ou seja, o Alexandre de Moraes, na verdade, diz que não só o que chamam de rachadinha, e eu não gosto desse nome, que é um nome simpático, é extorsão, é peculato. Peculato é um nome difícil de entender. É uso, mau uso do dinheiro público, né? Apropriação do dinheiro público, extorsão do funcionário. Né? Segundo o Alexandre de Moraes, a prática não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação do serviço público, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos. O peculato é um crime comum, do qual são acusados Jair, Flávio e Carlos Bolsonaro. Mas enquanto a vereadora era condenada, o Cássio Nunes Marques, que vai ser o substituto do... Quando o Barroso sair e o Alexandre assumir a presidência, o Cássio é o vice e vai ser o presidente do TSE no ano depois da eleição, felizmente para nós, né? Mas ele adiava o julgamento do absurdo foro de que goza o senador sonso primogênito do Bolsonaro. Como é o nome dele? Flavinho Bolsonaro. Esqueceu.
São muitos números, né?
Reisenbach!
Vamos lá, Flávio é o 01. Outro assunto, uma decisão de uma juíza lá do Distrito Federal, da Justiça Federal, que arquivou mais uma investigação contra o ex-presidente Lula. E eu queria que você comentasse, então, o que que levou a juíza federal, na verdade essa é de São Paulo, né? A Maria Carolina Akel Ayub, a essa Nona sentença. A essa sentença, como é que você analisa isso?
Ela trancou um inquérito contra o Lula sobre um suposto tráfico de influência internacional para favorecer a empreiteira OAS. A decisão foi proferida sexta-feira 10 e acolheu um pedido da defesa, em razão da prescrição das imputações federais. Então, eu já avisei, todo mundo sabe que está tudo prescrito, que o golpe do Fachin foi perfeito, né? Porque está tudo prescrito. Agora, é uma desmoralização de todas as instâncias do Supremo, sendo que as instâncias superiores desmoralizam as inferiores e não percebem que se desmoralizam também, né? A prescrição é o caminho apontado para tornar Lula elegível depois da decisão da camorra petista do Supremo. E as decisões nesse sentido só aumentam a certeza de quem é minimamente sensato, que se trata de uma coisa combinada, de um acordão, né? De um acerto, de um achego, né? É o acórdão do acordão. Bom, mas aí essa terça, no que me concerne, já está aqui dando os seus últimos segundos, e o Heisen conta a partir de 3, né? Para eu ir embora.
Então vamos lá. É 3.
É 2.
É 1.
Inter.